É, a Joyce Bandeira já está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, Joyce, boa tarde.
Oi, boa tarde.
Joyce, hoje você vai comentar sobre um site, né, que é aqui de um maringaense, né, foi criado aqui em Maringá, né, com parceria também com desenvolvedores de Arapongas, e é de uma rede social, aliás, né, que foi tema de uma reportagem da CBN Maringá, né, a Home Feltron. Você deu uma olhada, o que você achou?
Pois é, eu achei fantástico e já casa muito com algo que eu queria falar aqui, que é sobre essa evolução da educação online agora, né? Que acho que depois da pandemia, nesse nosso processo de... Aí, agora a gente está voltando para as aulas presenciais, mas querendo ou não, a gente teve uma mudança de comportamento ali na forma como a gente se educa, como a gente consome aí conteúdos educacionais, né? E essa Home Feltron, a proposta deles é muito legal porque é uma rede social de conhecimento. Né? Então, você já pensando mesmo em deixar isso de geração para geração. Então, realmente criar uma enciclopédia em que você possa colocar ali seus conhecimentos para a posteridade. Né? Então, um pai deixando para um filho, uma mãe deixando para um filho. Então, é realmente um lugar com o objetivo, uma rede social com o objetivo de você compartilhar esses seus conhecimentos. Então, algo que você estudou, por exemplo, eu vou lá e coloco a minha monografia, né? O que eu estudei na minha monografia, quando eu me formei em jornalismo, ou o que eu me estudei depois da minha especialização, ou que tipo de conhecimento eu fui adquirindo com o tempo. Então, é um lugar mesmo para no digital, para se criar uma enciclopédia e que esse conhecimento fique. Acho que como antigamente a gente ficava com os livros de receita da avó, né, tinha aquela coisa, né, da mãe, então eu achei muito fantástico essa ideia.
E esse conhecimento fica organizado cronologicamente?
Fica organizado como uma rede social, então ele fica ali cronologicamente, fica identificado com o autor, né? Então você vai se relacionando e se conectando com as pessoas a partir daquilo que você está publicando. Eu acho que isso é muito legal. E pensar assim, que é daqui, né? Então é da nossa cidade, é uma proposta muito boa. Pelo que eu vi, são 1.500 usuários atualmente, né? Então também não é uma rede social, até mesmo ali na entrevista que tem da CBN, ele falou isso, não é uma rede social de consumo de informação, é de conhecimento mesmo, é um lugar que você vai mesmo para pesquisar, para estudar, diferente acho que de uma rede social que a gente passa o tempo, né? Então é uma proposta diferente, e é legal como isso se reinventa, né? Eu estava olhando algumas informações, agora que a gente está voltando para o ensino presencial, né? Tanto as escolas particulares, algumas já voltaram, mas esse contato, quem estuda educação e tecnologia, tem falado que vai ser impossível, a partir de agora, não criar esse ambiente híbrido, né, de educação. Então, que é imprescindível para uma criança, para um adolescente estar em sala de aula, pela sua convivência social mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, que é possível criar outras atividades, outros mecanismos para utilizar aí no digital. Então, a gente caminha para esse lugar de educação e tecnologia caminhando juntos, né?
Uhum. Agora, o que eu fiquei curiosa, e até foi tratado na reportagem, mas assim, como eu fiquei curiosa, é como filtrar as informações, né? Como filtrar o que é conhecimento, o que é importante, o que não é, né? O que é mentiroso, o que não é, não sei, uma fake, uma notícia, não é notícia, né? Seria uma informação fake daí.
É verdade. Então,
as redes sociais, né?
Sim. Então, eu vi ali pela política, e eu acho que isso é um grande desafio, porque a gente caminha para um lugar onde todo mundo compartilha informação. Então, a verificação disso, ela é um pouco... É mais lenta, porque a demanda é muito alta, né? Mas pela política dessa rede social, já faz parte. Aí a gente volta, porque a gente sempre fala aqui, né? De olhar os termos e políticas da ferramenta. Então, de banir esses usuários que, em algum momento, vão colocar notícias que não são comprovadas cientificamente, que tem um teor ali sensacionalista ou fake, né? Então, isso faz parte da política da ferramenta. Como é uma ferramenta que está começando, isso é fácil, né? Porque a gente não tem ainda muito conteúdo. Então, esse é um grande desafio que a gente tem para o futuro. E aí entra até a questão que a gente já falou aqui de inteligência artificial, né, de outros mecanismos que podem ajudar a verificar se essa informação é verídica ou não. Como acontece, por exemplo, no Instagram, toda vez que a gente cita a palavra vacina, aparece aquele alerta ali, né, do Covid, o Instagram coloca na sua publicação ou no seu stories uma tag sobre a pandemia. Então, ele já existem as palavras-chave que puxam para isso. Você usa a palavra pandemia, Covid, vacina, ele vai identificar aquilo e aquilo pode até passar por um filtro. Então, isso é um grande desafio que a gente tem, porque, na verdade, a gente vive uma era de pós-verdade, né? A gente já discute muito isso. Então, como que a gente vai colocar todo esse conhecimento? É um grande desafio, né? Porque hoje a gente não centraliza mais as informações em um lugar só. Mas é muito legal que tenham propostas como essa, em que a gente consiga criar um ambiente digital para criar essas enciclopédias. Eu lembro de quando eu era criança, a gente buscava tudo na Barça, né? Tudo era organizado na Barça, ali você comprava a Barça. Então, isso é quase como criar essa enciclopédia, só que dentro de uma rede social. Isso eu achei muito legal.
Uhum. E é interessante também o desafio de atrair, né, as crianças, os adolescentes para esse tipo de conteúdo, né? Porque, como você disse, né, do seu interesse sobre educação, as adolescentes e as crianças passam muito tempo em redes sociais, mas sem aprender nada, né?
Exatamente. Então, é uma função de pais, educadores, alunos, das próprias crianças, adolescentes, buscar esses lugares para, né, utilizar uma rede social também como uma função de conhecimento, né? É o contrário, por exemplo, do que a gente falou na última coluna, do Instagram ir para um lugar de entretenimento. Então, você vai usar a ferramenta para passar o tempo. Então, ali é um lugar que eu vou passar adquirindo conhecimento. Então, isso é algo que tem que ser incentivado mesmo, né? Então, por isso que eu acho que vem para essa mudança da educação. E até eu, como professora, eu senti muito isso nesse momento de pandemia, né? Então, você usar o digital a seu favor, não só para fazer pesquisa, mas no sentido de produzir mesmo conteúdo, de utilizar ferramenta. Eu usava quiz virtual, enquete, né? Usar essas ferramentas para produzir isso. E essa rede social, ela utiliza já dessa tecnologia para fazer essas questões. E além disso, tem outras, né? Assim, hoje, eu estava vendo que os investimentos de tecnologia e informação para startup, por exemplo, duplicaram para esse ano e para o próximo ano. Então, a gente tem assim, o Hotmart, o Eduz, a Domestika, que são sites que também promovem, só que aí são custos, a maioria são pagos, né, não são gratuitos, como é a proposta dessa ferramenta, que ela é totalmente gratuita, né? Mas também são outros espaços onde as pessoas são incentivadas a compartilhar algo que elas sabem, né? Então, eu já comprei curso de aquarela, curso de bordado, um curso básico de pintura em parede. Então, a gente vai criando essa rede de conhecimento. Isso é muito legal.
É verdade, muito bacana. Joyce, muito obrigada, hein? Até a semana que vem.
Até.
E se você quiser mandar uma mensagem para a Joyce Bandeira, uma pergunta, manda para o nosso WhatsApp, 99877-9550.